prédio.
Nunca teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Pras cacheadas.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos fazer aí um balanço geral da 23ª edição do Big Brother Brasil, que seguiu aí o caminho da edição anterior, né? E puta merda, foi só derrota ali, né? Tava indo no caminho certo, mas de repente deu um plot twist do mal ali que, porra, começou a desandar de um jeito que, porra, nunca mais voltou pro caminho certo. E eu vou começar com a pergunta, então, aí, que é a que precisa ser feita, que é quando que vocês largaram o BBB 23 aí, então, né? Eu larguei na eliminação do César. Eu já tava ali antes, já prometendo, já tava, porra, comecei a entender que não tinha mais jeito, que não ia ter mais volta, porque no ano passado aconteceu um negócio parecido, né? A gente foi ver o Arthur ficando ali, já começou a ter meio que aquela impressão de que ele ia ganhar, não interessa, não importava o que fosse feito, mas eu ainda tinha esperança no final dele não ganhar em primeiro lugar. Ele tava ali, se eu não me engano, com o DG e com o Scooby. Eu tinha esperança que ele não fosse ganhar, não aconteceu, ele ganhou. Esse eu tinha certeza, a partir de certo ponto ali, eu já tinha certeza que quem ia ganhar ia ser a Amanda mesmo, não ia ter jeito. Então quando saiu o César, saiu o Fred Nicásio, e saiu o César ali, eu sabia que já não tinha mais volta, eu larguei mesmo.
Eu acho que foi por aí também, acho que foi quando o César saiu, que acho que foi ele e a Aline, né, no paredão.
Acho que sei.
E porra, ele fazia alguma coisa, sabe? Uhum. É isso, ó. Foi César, Amanda e Aline. Tipo, cara, a Aline foi muito planta durante, porra... Planta não, porque, pô, ela ganhou a prova e tal, ela tentou e tal, a galera falou, né, ela foi muito omissa, né? Apesar de tudo, pra não falar que ela é planta, ela não acrescentava pro jogo, tá ligado? Ela saindo, ela não se posicionava, ela ia muito, eu sentia que ela ia muito na vibe das outras pessoas, sabe? Toda vez Sim. que ela teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ela não fez. Então, pô, quando o César saiu, que, porra, entregava um jogo, entregava entretenimento, o que isso afeta a César Black, porra, eu fiquei assim, caralho. Ainda vi um pouquinho quando a Sarah saiu, eu falei, ah, foda-se, acabou pra mim. Eu só vi a final porque era o que tinha, sabe?
Cara, então, eu fiquei oscilando. Eu queria ter largado um pouco antes. É impossível largar o BBB com o Jô. É impossível. Porque ele quer ver e aí eu acabo ficando curioso. Se eu começar a ver, é muito difícil, né? Ter alguém vendo e não ver. E depois que o César saiu, o Jô desistiu também. Porque eu já tava muito puta. Ele também tava, só que ele é mais resistente que eu, como já sabemos pelos filmes que ele assiste até o fim. E sérios também.
Ele é mais masoquista, né?
Uhum. Exatamente. Inclusive, ontem assisti sim, o Pulso Sangue e Mel, e realmente é um filme muito ruim mesmo.
Com certeza. Ninguém aqui precisou assistir pra saber.
E tu viu até o final.
Eu vi todinho.
Com certeza. Ele tem probleminha, Chino. Probleminha. E aí, beleza. Fui vendo, e quando o César saiu, acabou. Porque, cara, nossa, gente, até a saída da Larissa, era o BBB dos sonhos, né? Era muito estranho que as pessoas estavam votando, entre aspas, certo. Falava, caralho, tá todo mundo de acordo? Que lugar é esse? Que mundo é esse? Sacou? Tava com uma sensação muito estranha. Tava todo mundo saindo certinho, assim.
É saindo certinho, mas saindo apertado, né?
É, tipo, o terceiro eliminado, que foi a Tina, talvez foi o único que tinha desagradado, assim, real.
É, foi, acho que foi um dos primeiros sinais de que algo estranho estava ali, né?
É, inclusive ela saiu com mais porcentagem que o Gabriel Fop, né? Que tinha saído na semana passada.
Mas acho que quando a Tina saiu... Embora não fosse a pessoa que eu queria que saísse naquele paredão, ainda era o começo das coisas. Uhum. Ainda dava, tipo, a gente não tinha uma construção tão firme das paradas. Bom, ela saiu, fiquei frustrada. Tinha aquele rolê da Tina sentida como agressiva, que não fazia o menor sentido.
Ah, velho, isso aí, caralho.
Né? Porque ela simplesmente era direta e, ok, relevável. Só que pra mim, quando... Saiu a galera. Saiu o Gabriel Fop, saiu o Fred, saiu a Larissa, saiu o Christian. Nossa, eu falei, saiu o Cowboy, gente, saiu a Kate. Nossa, que delícia.
Aham.
Uhum. Sabe? Desse BBB, que coisa gostosa. E aí, quando a Larissa volta pra casa, acabou. Falei, caralho, por que essa mulher está voltando? O que essa mulher tem pra acrescentar? Porque no começo ela era legal, eu acho, eu gostava dela no começo.
Enquanto o Gustavo e a Kate estavam na casa, a gente gostava um pouco da galera do deserto, né? Porque a gente torcia muito contra eles, o Gustavo e a Kate.
E o Christian.
Foi mais ou menos quando eles foram, tava pra sair, assim, o Gustavo e a Kay, a gente começou a ver o deserto meio tipo, porra, que... A galera também não é lá muito ok, não, né, cara?
Exatamente. Enfim, aí ficou, tipo, quando rolou do César saía e acabou. E aí foi quando o Alface começou a coringar também pra caralho. O que que tá acontecendo, Deus? Era a pergunta.
Eu acho que, assim, uma coisa que a gente... Pelo menos eu senti. Quando a Larissa voltou e o Fred voltou... Porque, assim, a gente já tava com essa vibe de que o BBB tava... A real é que todo mundo esperava que esse BBB flopasse, né?
Sim.
Eu não sei se eu falei da outra vez, que eu acho que muito culpa disso é do Arthur Aguiar pelo BBB anterior, sacou? Como o Arthur, ele ficou nessa vibe de o favorito e o BBB dele veio... Tipo assim... Ele veio no hype do 20, do 21, foda. Só que foi uma merda, porque foi isso. A gente já sabia que ele ia ganhar no final, sacou? Isso, porra, desanima qualquer pessoa, porque se o BBB já tá decidido, você perde o propósito, né? Por que que eu vou assistir um programa que já tá definido no meio, sabe?
Exato.
Só que pra mim, assim, ficou, esse BBB ficou diferente, porque a gente falou sobre isso até no, na primeira gravação. Era estranho que a galera nem se conhecia, tava ali querendo jogar e se articular e fazer... Brother, o que vocês estão fazendo? E aí a gente não conhecia ninguém, parecia que tinha 3 meses já de jogo.
É, então, isso, o Chino até falou isso da primeira vez que a gente gravou, falando aí das primeiras impressões desse BBB, que eles pegaram o pior da última edição, que era o rolê da galera dividida por quarto, e se apegaram nisso, né?
É.
Eles dizem, ah, não, a gente tá no deserto, então a gente tem que jogar contra a galera do outro quarto. E aí ficou nisso, tipo, a galera fechou a panelinha ali e ninguém se conheceu também direito.
Fizeram times.
Exato. Sim.
E aí, eu acho que assim, quando saiu a gente já tava com essa vibe do BBB flopado, e aí quando saiu o Fred, e quem começou a ganhar o destaque foi o Alface, eu acho que a gente sentiu uma esperança, falou, pô, maneiro, sacou? Caralho, o Alface tá ganhando o maior destaque, vai ser campeão e tal, o geral falava isso, sacou?
Uhum.
Só que quando o Fred voltou, o Alface coringou, sacou?
Sim, total.
Perdeu completamente, velho. Ele voltou pro deserto, ninguém entendeu porra nenhuma, sacou?
Pô, na entrevista dele do Gestor, inclusive, falou que sempre foi, o coração dele sempre foi do deserto.
Ele falou dentro de, da casa também, porra, uma vez deserto, sempre deserto.
Não,
falou
ok, mas...
Ele... e tal, mas falou.
Ah, mas dentro da casa, sei lá, pode ser jogo. Fora da casa, pra mim, é a verdade, entendeu? É o que ele sente. Aquilo me machucou, entendeu? Eu falei, nossa, não é possível. E pô, a Globo foi o maior de serviço do cacete também. A única coisa que essa porra fez certo foi expulsar o Guimê e o Sapato, sacou? Uhum. Mas cara, o Sapato, não, cara, caramba, tanto deserto, meu Deus. O feminismo liberal está aí, né, gente? Todos os dias pra ficar, porra, muito. Pô, foi doloroso assistir esse BBB.
A Bruna, ela passou de muitos limites, velho.
Uhum.
Acho que todos. Assim, é o que todo mundo falou, velho. A Bruna, ela foi a Carol Conká, tá ligado?
Sim.
Se a Bruna fosse preta, ela seria a Carol Conká 2. O que Sim. ela fez com... Pra gente entrar mais nessa segunda parte, né? Pô, o que ela fez com o César Black foi absurdo, cara. Porra. Sim. Sacou? Ele fez merda? Fez. Pô, ele olhou lá as minas? Fez. Mas a Bruna fez a mesmíssima coisa.
Pois é. É isso, né? Assim... O que eles fizeram foi muito feio, sim. Foi escroto, sim. Mas a Bruna também fez isso com ele, inclusive, né?
Exato. E, tipo assim, a Bruna, cara, ela ficou em terceiro lugar.
Sim. Pra mim foi uma surpresa. Pra mim ela ia ficar em segundo. Mas que bom, pelo menos foi terceiro. Mas ainda assim, é absurdo.
Eu acho que teve um movimento muito grande da galera votar na Aline. Pra, tipo assim, ah, é... Acho que principalmente que a galera fala de sofá, né? Uhum. Ah, pra não ser Amanda nem Bruna, vão dar pra Aline, sacou? Uhum. Acho que a galera que torcia pro fundo do mar
Sim,
acabou votando na Aline, sabe?
É, eu vi um movimento desse rolando no Twitter mesmo.
Mas assim, eu não acho que a Bruna fez, tirando o fato dela ser de fato descontrolada quando ela tá puta, tanto que ela deu uma porrada na Amanda,
uhum.
Eu acho que ela não fez nada pra ser expulsa. Mas, tipo, ela fez muita coisa pra sair com rejeição, velho.
Uhum. Muita coisa pra sair com rejeição.
E acho que isso que desanimou também, sacou? Falou, caralho, velho. Pô, olha essa pessoa, não acontece nada com ela. Ela não tem risco de sair. Quando o Gabriel Flop saiu com 50%, falou, caralho, porra é essa, Brasil?
Cara, sacou? Mas... Sim, sim. Eu acho que esse ponto é o que mais me deixa aflita, assim, porque o Gabriel Flop saiu com pouca rejeição, mas pelo menos ele saiu já. Tô falando isso porque já houve momentos que as pessoas não saíram, né, amigo?
Sim.
Assim... Então, pelo menos, saiu.
Sapato e... não sairia por votação, por exemplo.
Não sairia por votação. Não sairia... E, assim, elas puxarem pauta do feminismo, na hipocrisia que puxaram, apontando pra Domitila, sacou? E falando que estão com saudade de Sapato, de Guimê, sacou? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo nesse mundo, gente? A Larissa saiu, teve informação da assessoria italiana dela, não da família. Né? ou tomar no cu. E é isso, assim. E aí criou, ai meu Deus, ele está sendo machista comigo. Vai tomar no cu, sacou?
Essa última treta da Bruna com o César, ele antes do César ser eliminado, foi muito escrota, porque tipo, ela falou absurdos pra ele, xingou ele de todas as paradas possíveis. Quando ele reagiu, que ele só levantou e falou com ela pra ficar chamando ele de moleque, alguma coisa assim.
Respeito.
A Aline entrou ou o quê? Como se o César Black fosse bater nela, tivesse demonstrado que ia partir pra cima de alguém, sabe? Tipo, botaram o César ali como se ele fosse bater na Bruna, tá ligado? Tipo,
a Aline
foi um papelão da Aline nessa briga aí. Foi uma das coisas mais escrotas, assim, que eu já vi. Cara. Fiquei com muito ódio dela.
A frase do César, quando ele levantou, foi: me respeita.
Uhum.
Aí a Aline vai pra cima dele abrindo o peito, falando: ou o quê?
É, então.
Como assim?
Como se ele tivesse falado isso, né? Isso foi muito bizarro, velho.
É, assim. Foi horroroso de assistir essa porra.
Foi.
Na moral, assim, o que tá acontecendo? E a gente sabe o que tá acontecendo, porque tá acontecendo há muito tempo, né?
Uhum.
Só que ver isso na televisão e meio que concretizou. Acho que o BBB concretizou o mal-estar que é viver na sociedade brasileira hoje, sacou? Da impunidade, de ver... Que a galera branca pode fazer o que quer. Que caralho, que inferno, gente. Que é muito
e
mais fácil.
E a Angela Bento jurando que a pauta tinha sido machismo, né? A pauta do BBB 23 era machismo, né?
Cara, agora que tu falou, deixa eu dar o papo que eu acho que isso foi brifado.
Pode ser.
Pô, porque pode olha ser. Só. Vamos botar o nosso chapéuzinho de alumínio aqui agora. Convidar todos. Pô, a Larissa, quando ela voltou, ela sabia que ela não ia ganhar o BBB. Assim como o Fred, sacou?
Sim.
Ela sabia que o BBB, como estava andando, ela não ia ganhar. Qual que era o tema do BBB? Racismo.
Uhum.
O tema desse ano foi sobre racismo. Não tem como falar outra coisa, sabe?
Sim.
É... Pô, foi pauta na Globo, foi diversas discussões. Agora eu tô pensando, será que ninguém falou assim, cara, olha só, muda a pau pra feminismo que aí vocês conseguem ganhar. Porque o quarto deserto tem mais mulher que homem, sacou?
Pode ler. Faz sentido pra caralho.
Botando meu chapéuzinho de alumínio aqui.
Não, faz sentido.
Porque, porra, ela voltou sabendo que não ia ganhar, sabe?
Uhum.
E a Amanda ainda não era essa certeza de ser favorita quando ela voltou. A gente desconfiava, mas ainda não era 100% certo. Tanto que
essa força não tinha sido mostrada ainda, né? Tipo, a gente sabia que tinha a galera lá da fanfic da Amanda com o sapato, mas até então ela só tinha voltado de paredões onde ela nunca foi o foco pra ser a eliminada da parada ali. Né? Sempre era um embate entre duas pessoas e tal, e ela tava ali. Aí foi depois dessa volta e tal da Larissa que a gente viu que alguns paredões em que ela tava e que era pra ela ter saído, né, ao invés das outras, de qualquer uma das outras duas pessoas que estavam junto, ela acabou voltando, aí a gente começou a perceber que essa galera da fanfic tava realmente ali com força pra fazer o que fez, né? Pra botar ela como campeã.
Sim. É, faz muito sentido mesmo. Muito sentido mesmo.
Uhum.
Só que assim, o que me pega ainda é botar a Domitila como símbolo do machismo na casa.
É
e isso,
forte.
Sim, mas isso pegar, amigo, pro Brasil, assim, uma parte do Brasil, como assim, sabe?
Mas
como
tu se pegou não, cara.
É, eu acho que foi mais tipo assim, eu acho que pegou dentro da casa.
Uhum. Então.
Mas eu acho assim, como ela já sabia que a galera tava... Assim, acho que o que pegou pra Domitila foi... Como a galera já tava muito afoita com a Amanda, não importava o motivo, importava dentro da casa, sacou?
Sim.
Uhum. Acho que isso que talvez tenha... Porque, pô, não sei se alguém acreditou nesse papo da Domitila, cara, aqui fora.
É, não...
Eu acho que sim, acho que acreditou.
Eu acho que uma parte do Brasil acreditou sim. Gente, pelo amor de Deus, assim, basta ter qualquer rede social, ver BBB e ver os comentários. O brasileiro não sabe o que é racismo, o brasileiro não sabe o que é patriarcado, o brasileiro não sabe o que é machismo, eles não sabem como é que funciona a sociedade. A gente tem uma carência bizarra de compreender como funciona a sociedade. Sacou? Eu vi muita gente falando da Domitila como se ela fosse um grande problema, sacou? E o que me surpreende é que, tipo assim, várias falas machistas de fato que aconteceram cagaram. Assim, é o que a Domitila falou, ela errou. Ela falou uma parada que não devia ter falado. Ok, sacou? Não é nem essa a pauta. Só que, cara, falaram coisa muito pior e fizeram coisa muito pior. E essa contradição delas pagarem pau pro sapato...
Nossa,
não foi,
velho.
Não, porra, como assim?
É isso, sacou? Né? Tipo, o cara que assedia... Mas eu acho que cai naquilo do... Agora eu vou ficar nessa, comentei da outra vez. Existe uma parcela de muitas pessoas, tá? Que elas têm quase que um prazer em descobrir hipocrisia, sabe?
Uhum.
Assim, elas acham que porque as pessoas falam que elas estão cometendo erros, essas pessoas têm que viver uma vida perfeita, sacou? E aí quando essas pessoas caem na hipocrisia, essas pessoas sentem um deleite. Ah lá, me acusou, mas você é imperfeito também, sabe?
Sim.
Eu sinto que muita gente cai nisso.
Sim.
E acho que muita gente se identificou com a Amanda, não por ser necessariamente racista, mas por sentir esse... Sim, por ser racista, mas esse prazer de encontrar a hipocrisia de alguém, tá ligado? Tipo assim, olha lá, a Amanda, ela é de fato a sensata, ela não julga ninguém, ela só fala algumas coisinhas, mas ela tá sempre esperando bem, ela não bota o dedo na cara, sacou?
Sim, saquei.
E eu acho que muita gente pegou a Domitila por isso. Não foi nem por só... Eu acho que muita gente, de fato, acredita no papo. Eu acho que muita gente finge que acredita no papo pra...
Ter argumento.
É, pra ter argumento, pra defender a sua fanbase, sacou? E eu acho que muita gente tem esse prazerzinho, por isso que muito bolsominion tem esse prazerzinho da hipocrisia. Eles falam muito de hipocrisia, velho. Muita coisa. Acho que cai nisso, sabe?
Sim, eu acho que isso me irrita profundamente, porque não dá para o ser humano, por definição, natureza, não é coerente o tempo todo.
Sim, e tu a vai pegar no pé de quem tá tentando mudar, tá ligado? De quem tá tentando fazer o certo.
Pois é, sacou? Exatamente. Ah, gente, então, porra, vai vontade de sumir do mundo que dá. Porque mostra muito o quanto é difícil. É. Ver uma mudança real no mundo, né?
Aham.
Uhum. Caralho, era muito doloroso mesmo. Muito revoltante. Aquelas garotas fazendo dancinha pro sapato. Dancinha pro sapato.
Pariu, velho.
Gente, o que é isso que vocês estão fazendo? Tipo, ai, 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 menina feia, sabe? Vai pro canto da sala pensar. O que você tá fazendo? Porra.
Tinha uma parcela da torcida da Amanda, que era a galera que ficava aí pelo Twitter falando que não era só militante que assistia o BBB, né? Então teve uma galera que se agarrou nisso pra... Eu acho que parte dessa galera era a galera que já tava torcendo lá na fanfic da Amanda do Sapato, mesmo que ficou puta pela expulsão do Sapato, que acho que o Sapato não tinha que ter sido expulso, que o que ele fez não foi nada demais, blá, blá, blá. Mas eu acho que tinha uma outra galera, além disso, que viu meio que como uma vitória, porque justamente essa parada, era o BBB com mais participantes negros, acho que de todos os BBBs, se eu não me engano, tava tendo já, logo de cara, teve esse problema do Gabriel Fop com a Bruna e tal, então essas paradas surgiram muito cedo, né, essas discussões sobre esses problemas surgiram muito cedo, assim. E aí a galera do impoliticamente correto, que é antes, como, ah, o mundo tá muito chato e blá blá blá, eles meio que se apegaram nesse rolê aí também, então eu vi muita uma galera no Twitter falando isso, tipo, ah, não é só militante que assiste o BBB, vai sair, porra, vai sair o Alface, vai sair a Sara, vai sair a Marvila, porque militante não é só militante que assiste, não é só militante que vota e tal. Então, assim, teve muito isso também do rolê da... Eu falei isso até com a Marta, me pareceu muito que a vitória da Amanda era a galera querendo dar um prêmio pro casal e não só pra ela. Tá ligado? Eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que, tipo, pô, o Sapato sofreu uma injustiça e foi expulso, mas nós vamos dar um prêmio pra ele do mesmo jeito, sacou? Porque a Amanda vai ganhar, óbvio, não tirando nenhum mérito que a galera conseguiu enxergar nela, eu particularmente não consegui, eu acredito que tem gente que é fã dela, assim, mas eu acho que é muito mais fã do casal do que só de um ou de outro, sacou? Eu acho que o prêmio foi dado pro casal e não só pra ela. É a impressão que eu fico, pelo menos.
Eu acho que ela recebeu essa informação, uma informação parecida nessas vias aí, porque quando ela tava no G-Show, ela falou que nada a ver, eles sempre souberam que eram amigos. E no dia seguinte de manhã, na Ana Maria Braga, ela manda um... Ah, o futuro dos pertence, né? O futuro ninguém sabe.
Eu vi isso. Não tava sabendo isso. Não.
Só que ainda assim, gente, pelo amor de Deus, o nome desse episódio tem que ser incoerência. Porque nada foi coerente, e foi incoerente em níveis, assim, graves. Porque se o rolê é que ela é um bom casal com o Sapato... O Sapato traiu a Amanda. Ou pelo menos se esforçou muito, de maneira até violenta, pra trair a Amanda na frente dela.
Não, sim, quando assim, foi muito claro que... eu não sei, sacou? Tipo, eu fico pensando aqui, tá? Eu não sei se o Sapato, ele tinha uma... eu tenho duas teorias, né? Uma, ele realmente queria ela.
Ela quem?
A Amanda. Só que eu acho que ele... pô, tá ligado? Eu chamo de... Porra, é muito feio falar isso, mas chama de Teorema do Boquete. quando vaza alguma coisa e o cara vê uma menina fazendo... Porque geralmente é isso. Pô, a menina pagando um boquete pro outro cara, vazou um vídeo. Todo mundo... Ah, piranha! Ah, sei lá o quê. Olha que safada. Falou assim, meu filho, você namora seu... Faz o quê? Papai e mamãe? Você transa por telepatia? Sacou? Mas tem essa sacralização da parceira, sabe? A parceira, eu não posso... Ele não poderia avançar na Amanda do jeito que ele avançou na Dânia, porque a desumanização que ele tem em cima da Dânia é maior do que ele tem em cima da Amanda. Enquanto a Amanda tá num patamar sagrado, a Dânia tá no patamar do objeto, sabe?
Uhum.
Então, eu não sei se ele não chegou naquele jeito na Amanda por isso, ou se de fato ele tava só foda-se a Amanda.
Eu honestamente, nunca vi nada de casal entre eles.
Uhum.
Sempre vi eles como amigos, sacou? Eu tenho amigos que eu tenho esse nível de proximidade, o Jô sabe disso, sabe?
Uhum.
Assim, pra mim nunca foi um casal. Pra mim ele nunca pensou na Amanda como mulher por mais de 20 segundos, ou a ponto de fato fazer alguma coisa. Como mulher nesse sentido de tentar alguma coisa, né? Chegar nela, sacou? Então, não como mulher, mas pra mim ele não tava numa vibe romântica sexual.
Uhum.
Ele tava numa vibe parceiro, sabe? E aí ele, tipo... E cara, é foda. É, relativizar o que o Sapato fez é relativamente fácil também. O que ele fez com a Dânia. Porque eu posso dizer, pelo menos aqui pelo Rio de Janeiro, Petrópolis, muito comum que homens cheguem na gente assim. Principalmente homem que luta.
Uhum.
Sacou? Jiu-jiteiro. Cara, eu já tirei um monte de amiga minha de mata-leão. Sacou? Dificilmente eu tomo mata-leão porque eu tenho 1,80 de altura. Sacou? Eu sou grande. Então, já tentaram, nunca conseguiram. Mas, assim, já teve amiga minha que foi levantada pelo meio das pernas de saia em festa porque os caras queriam pegar ela. E tem muita mulher que recebe isso como se fosse um elogio. Uhum. Porque a gente também é construída para que isso seja um elogio. É como é famoso uga-buga, né? Mas, assim, então eu acho que as pessoas relativizam por costume. Até certo ponto, para algumas mulheres, acho que isso ainda é natural, sabe?
Ah, total. Tem a questão do jogo, né, também, né? Tipo, ela estava dizendo não, mas ela queria.
Uhum.
Sabe? Ela tava, porra, a pessoa tá sem graça nesse momento, tá constrangida, tá passando um caminhão de sentimento, porra, não tem resposta, não, não.
Não, e ela tá num país que não é o país dela, né, assim, porra, com uma língua que não é a língua dela, sendo filmada por dois países, não querendo ser grosseira, eu acho que isso aí é um ensinamento universal, né, a gente tem que ser doce, a gente não pode ser agressiva, é uma coisa muito, muito complexa, assim, sabe, só que de qualquer maneira, um homem que tenta imobilizar o corpo de alguém,
porra,
pra dar um beijo, acabou, isso é um problema.
Uhum.
Não tem muito o que discutir sobre isso, né, e a Amanda, por sua vez, chamando a Dânia de marmita, né.
Nossa.
Que é uma fala extremamente problemática também, só que aí eu acho que a Domitila falou uma frase que eu gostei, eu achava a Domitila chata, mas não lembro muito bem disso, porque agora eu quero dizer que nunca critiquei Domitila, entendeu?
Depois que tu aprende a amar, já era.
Exatamente. Ela falou uma coisa que, pô, pegou muito meu coração, assim, ela falou, eu nunca vou pedir alguém pra que seja perfeito, pra que possa ser ativista. Aquela, essa frase é muito simples, parece óbvia, mas me pegou muito, sabe?
Aham, uhum, mas tem que ser dito, né?
Sim, sabe? E me pegou num lugar, assim, pessoal, que eu fico muito preocupada com as coisas que eu vou fazer, ou deixar de fazer, falar, deixar de falar, de como eu vou ser vista às vezes, sabe? Eu acho que tá todo mundo meio assim ultimamente. Só que é isso, né? A gente vai falar merda, a gente vai fazer merda, a gente vai errar, a gente vive nesse mundo que erra e que ensina a gente tudo errado. E a gente vai aprendendo. Só que se a gente for esperar, a gente tá perfeito pra poder se posicionar, a gente não vai se posicionar nunca.
Não dá, assim, tipo, porra, a primeira coisa que eu fico puta é esse papo de, ai, militante. Gente, militante é quem milita! Militante tem que estar organizado, porra.
Exato.
Militante não é produtor de conteúdo, não é ativista. Militante existe e tem que estar organizado. O que a galera faz na internet é produção de conteúdo, é tuitar, é qualquer coisa. Não é militante, caralho.
É uma pessoa no máximo que se posiciona.
É, exato, pô. O militante, ele dedica o seu tempo livre a uma causa real, uma ação coletiva, pô, participar de mutirão, saco? Ajudar em moradia, saco? Uma parada, um trabalho real, saco? Um trabalho que não existe militante, existe, né? Mas a militância por si só, ela não aliena, porque pensa-se que a militância é você estar agindo direto com outras pessoas, sacou?
Sim.
O mundo real, sabe? Não existe militância não real, né?
Não, e a militância necessariamente é coletiva, né?
Exato.
Ela é coletiva e concreta.
Uhum, perfeito. Né?
Então não tem como... Mas é isso, assim, não... As pessoas não querem debater sobre nada, né, amigo?
É, tipo assim, porra, é o que tu falou, sacou? Caralho, aí o cara te chamou a atenção. Ah, mas ele não é perfeito. Porra, foda-se que ele não é perfeito, sacou? O teu ato mudou? A tua merda mudou? Porra, se o Bolsonaro falar que você é machista, eu preciso pular de cabeça num prego, porra. Não é falar, ele é um merda e por isso eu não vou fazer, não, porra. Quer dizer que eu sou um merda. Eu sou um merda, mano. Porque se um merda me apontou que eu tô fazendo merda, é que eu tô fazendo muita merda.
Potencialmente, se ele conseguiu enxergar, né, um problema naquilo que tá sendo feito. Só que, assim, eu acho que esse é um problema que não é só da direita, assim. Eu acho que a direita, ela silencia as pessoas falando descansa militante e silenciando os debates, né? Chamando todo mundo de militante, impedindo que as pessoas se coloquem e se pronunciem sobre as dores delas, sobre as vivências delas. Elas, achando que tudo, dizendo que tudo é mimimi, desqualificando, desvalidando e descredibilizando todos os discursos que não são aqueles padronizados e normativos, né? E a esquerda, por sua vez, faz um outro movimento que também silencia pessoas, que é esse que você tá falando, de ficar esperando a hipocrisia. Você falou muito da direita fazer isso, mas eu vejo mais a esquerda fazendo isso. Muito. Sabe?
Eu vejo isso vindo muito da galera que acha que é perfeita, né? Que acha que é a galera que entendeu o que é o racismo, ou o machismo, ou o que for, tipo, um cara que entendeu o que é o machismo, e ele faz o básico pra não ser um machista o tempo todo. E ele tem a certeza absoluta de que ele não é machista mais, sacou? Tipo, ele não é mais um problema.
Ele transcendeu.
Exatamente, sacou? Tipo, ele vira o ser perfeito, tá ligado? Eu vejo isso com muita gente branca falando sobre racismo também, assim. Essa pessoa é automaticamente perfeita e ela não é mais racista, sacou? Tipo, ela é um ser elevado e ela fala com tanta propriedade sobre coisas, e ela fala tantos absurdos que o discurso dela falando bem sobre pessoas negras, ela tá sendo racista pra caralho, sacou, né? No momento do que ela tá falando ali, mas ela acha que é um discurso tão lindo e tão bonito. É a Rafa Kalimann indo pra porra, viajando pra um rolê lá dela da África, que é tipo, ah não, porra, eu faço o bem, eu ensino o Pai Nosso, e aí quando reza direito eu dou um prato de comida, tá ligado? Tipo, é meio que esse bagulho, cara.
Sempre vou trazer isso, pra botar a foto das pessoas negras no banheiro. Eu nunca vou me esquecer disso, Rafa Kalimann.
Ela fala, como é que é?
Na Casa Vogue apareceu a casa da Rafa Kalimann. E onde você acha... Tipo assim, tem várias fotos, vários quadros na casa dela. E, cara, me deu muita agonia. Porque na casa dela, a foto das pessoas negras em África estão no banheiro.
Caralho,
lugar que você caga, tá ligado? Tipo, porra... Nossa. Sei lá, eu não penso em botar uma coisa que eu... Tipo, ah, nossa... Tenho maior saudade da minha avó. Botar um quadro dela no banheiro. Porra, não, tá ligado?
É, cara, geralmente não, né?
Porra, nossa. Eu acho que é bem bizarro.
Eu acho que essa é uma forma de racismo muito comum aqui. Que é o tal do racismo crítico que o Lourenço Cardoso fala, sacou? Você tem um autor, hein, gente? Agora o negócio pegou.
Caralho, hein?
Agora, porra.
Tô no lado black?
eu estudo também, tá, amigo? Mas, cara, esse cara me fala isso, e aí a galera entra num lugar que é muito escroto de...
Não, seu livro vai ter que explicar o conceito.
Ah, tá, posso explicar. Racismo crítico, tem racismo crítico e racismo acrítico. Lourenço Cardoso fala que o racista acrítico é aquele cara que é o supremacista branco, sacou? Vai pra QQQ, tipo, quer matar todas as pessoas negras, eugenista, tipo, não é velado, entendeu?
Ah, sim, sim.
E o racista crítico é o cara que tem vergonha de ser racista, sacou? Que é a maior parte da população, né? Uh-huh. Então ele nega que é racista, ele nega os atos de racismo dele, e aí ele tenta camuflar e faz isso de maneira velada, porque ele não quer se dar conta de que ele, de fato, é racista. Então, ele é contra atos de supremacia branca, ele é contra a KKK, ele é contra tudo que é escrachadamente racista, mas comete atos de racismo velado todos os dias.
Mas se alguém apontar que ele é racista, eu? Exatamente.
Eu tenho até um avô preto. Meu avô é preto, entendeu? É isso, rolê. E aí, nesse racismo crítico, eu vejo muito acontecer, galera, porque hoje em dia é muito difícil não ter ouvido falar qualquer coisa sobre racismo. Só que a galera não estuda nada. E aí pensa o quê? Ah, racismo estrutural, gente, eu não aguento mais ouvir essa expressão.
Porra, puta que pariu, velho.
Sacou? Parece a frase do Mano Brown, né? Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém.
Aham. Não, e pior, né? As pessoas eles usam no... O racismo estrutural é uma teoria que vem pra falar que o racismo não é uma coisa natural. As pessoas usam exatamente como se fosse natural.
Exatamente. 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 A gente já falou sobre isso até, né? Que é o mesmo coisa do lugar de fala, né?
Aham.
Que foi pro mesmo... Foi pra um ralo, assim. Que tu fala, cara, não é isso, Pique. Não é isso. E aí, a galera que tá... Que, tipo, fica usando o racismo... estrutural, pra naturalizar, né? Falar, ah, mas é porque o racismo no Brasil é estrutural, então, poxa, é muito comum, eu aprendi assim. Ok, né? Se aprendeu, pode desaprender, é isso.
Né? Mas vira uma desculpa, né? Aquele rolê que eu falo, tá, a galera tá muito confortável em errar. Os vídeos de desculpa que a gente vê por aí, os posts, os tweets, que seja o que for, a galera tá muito confortável em usar isso como uma desculpa pro erro, né?
Muito confortável.
Eu vejo meio como se não fosse uma... um pedido de desculpa mesmo, tipo, porra, errei, viajei, foi mal. Porque tem muita essa justificativa, né? Você justifica mais o erro do que pede desculpa realmente pela merda que você falou. Né?
É, e aí, mas eu acho que é porque as pessoas não entendem de fato o que, que é o racismo, como ele opera e como a gente pode ser racista, sacou?
Sim.
E aí elas ficam falando um monte de ladainha, e aí a Rafa Kalimann pra mim é um exemplo disso, de uma branca que acha que não ser racista é colocar o negro num lugar de subjugação, subjugado, não sei falar isso, e falar que ela é caridosa porque ela ajuda pessoas pretas, ela é boazinha.
Eu? Racista, mas já foi em África.
Exatamente. Eu vou lá fazer oração com... Cara, gente, sem entender que isso é extremamente colonialista.
Uhum.
Só que a partir do pressuposto que ela é melhor do que aquelas pessoas, porque ela é cristã. E aí, uhum, é exatamente a colonização, né?
Uhum.
Não, e assim, é desesperador. É desesperador essas pessoas fofas. A Lumena, eu quero dizer aqui sobre a Lumena, que cada dia mais eu dou a ela razão sobre a frase do privilégio de pessoas fofas. Sacou? Ela tem razão nessa frase, porque qualquer mulher de olho claro, que fale baixo, seja baixinha, magrinha, e tenha uma vozinha... Pois em ninguém passa por fofa.
A gente isso pode usar, inclusive, o guimê e o sapato nesse exemplo aí.
Não entendi.
Porque o sapato recebeu uma desculpa muito mais rápido do que o guimê, por exemplo. E o sapato é esse cara que fala bonitinho, fala calmo.
Aí faz carinha de...
Coitadinho dele, ele precisa de ajuda, tem ataque de pânico, a Amanda cuida dele, ele é um cara, porra. Tem o fato da galera... relativizar, talvez essa não seja a palavra certa, eu esteja dando uma de Guilherme agora fazendo a palavra errada, mas tipo, a galera separou muito o que, que o Guimê fez e o que, que o sapato fez como se fossem coisas completamente diferentes, né?
Eu acho
que
é real.
Porque tipo, o Guimê passou a mão na mina ali e tal, sem eles estarem tentando um desenrolo, blá blá blá, enquanto isso o sapato pra eles só tentou beijar ela. E
o Guimê é casado.
Também, é, então, pois é. Só que é isso, tipo, o Guimê é esse cara, ele é do funk. Ele, porra, tem tatuagem pra caralho, blá blá blá.
Da periferia.
Exato, exatamente.
Mas assim, eu não sei se é um privilégio de ser fofo, mas, cara, as pessoas estão falando que a Bruna é fofa.
Porra,
a
sim,
Bruna. Cara. Bruna Grifal é fofa. Eu tô, sim, inclusive, puta, porque, cara, eu tenho 37 anos chamado de agressiva, entendeu?
Uhum.
E cadê? Por que a Bruna é fofa, meu irmão? Vai tomar no cu. Eu com toda a minha agressividade. Vai tomar no cu.
Se a Bruna tem é algo fofa. Que essa mina... Ela pode, você pode tentar falar que ela é autêntica. Eu adoro essas coisas. Irreverente.
Uhum.
Sabe? Agora, porra, fofa, velho.
Personalidade forte.
Uhum. Porque ela nunca nem tentou ser, velho.
Uhum.
Ela não, nem... Porra, velho. Bruna fofa. Porra, aí é foda.
Pelo amor de Deus, que porra é essa? Tá maluco.
Enquanto isso, a Sarah é agressiva porque ela se... Ela reagiu ao... e aí pro paredão, né?
Naquela desculpa
escrota que o Fred deu pra ela.
Caralho,
porque, assim, existe uma coisa que também é real, assim, e o que eu tô falando sobre mim tem a ver com isso, que é mulheres que se posicionam de maneira direta e assertiva, também as brancas são colocadas como agressivas. Elas saem do lugar de docilidade que é imposto pela sociedade. Isso é real, sacou? E aí... Não consigo entender, como alguém consegue colocar uma mulher como a Sarah, como agressiva em qualquer momento dela. A gente passou o tempo que a gente passou vendo o BBB, vendo todos os tempos dela possíveis, porque a gente, inclusive, tem o pay-per-view. Então a gente via o ao vivo, como é que é o nome daquilo? Pay-per-view, né?
Uhum.
Muitas vezes. A Sarah sempre se colocou de uma maneira muito doce mesmo. E parece que é do jeito dela, sabe? Ela é uma graça de pessoa.
Inclusive, quando ela tava brigando, quando ela tava discutindo com a galera ali na sala do rolê do voto do Fred, do Fred desimpedido de ter botado ela no paredão, ela não foi, ela não gritou o que a Bruna grita, no, porra, sei lá, porque bateu, porque sei lá, não sei. Ela não chegou perto do que a Bruna fez dentro do negócio, tá ligado? Ela sim, puta.
Sim. E assim, eu acho até que é, até certo ponto, assim, o rolê da Bruna, a Bruna não é uma pessoa fofa, sacou? E ela se posiciona de maneira bastante problemática, na real. Só que assim, ela fala muito palavrão, como um monte de homem fala, ela fala de um jeito que foda-se. Eu acho que não seria um problema se ela de fato não direcionasse isso pra agredir pessoas que não estão fazendo nada contra ela. Se ela não fosse absolutamente mimada e egocêntrica, porque, e racista, porque não são muitos problemas da Bruna, para além da forma como ela fala.
Tem muito indício ali, velho. Tem muito indício.
Indício de quê?
De racismo, sacou? E de o que me fica, o que me deixou mais chocado é que a coisa chegou num ponto tão absurdo é que existe indício de racismo recreativo, que é o que a gente não espera no BBB mais, sabe?
Uhum.
Por exemplo, porra, ela olhar pra Marvela, uhum, e falar que ela é o Urublu, porra.
Sim.
Sacou? É.
Ela fala, fazer rima com a Sarah pra Sarah comer uma banana.
Aham.
Uhum. A Sarah deu um depoimento falando que sentiu que tinha racismo ali sim.
Exato, porra. Esse tipo de coisa assim, tipo, não, esse caso da Sarah, puta que pariu, velho. Isso aí, caralho, é muito bizarro, essa fala da Bruna.
Muito bizarro.
Muito bizarro, sacou?
Muito bizarro. E assim, a Bruna, ela falou em alguns outros momentos, né? Que eu sei do meu privilégio por ser branca, cara. Aí sabe mesmo, cara, você tá entendendo o que tá acontecendo? Não tá entendendo, as pessoas são brifadas ou leem qualquer coisa muito rasa e não conseguem entender o que tá acontecendo. Que não se esforçam, não é interessante. E você me falou um negócio, no negócio do Oscar, foi do Oscar que a gente falou daquele filme chato pra caralho entre mulheres.
Uhum. Ah, sim, sim.
Aí tu falou uma frase que que acho que a tua terapeuta disse pra você, né? Só muda quem se incomoda.
Cara,
e aí...
eu falei isso, acho que nem foi minha terapeuta que disse isso, não. Foi, a gente tava conversando com a Raquel, que era pode sobre ser. Esse lance de, tipo assim, pô, quem tem que... que eu sempre me incomodei muito com o papo de que, não vou ensinar porra nenhuma. Só que a pessoa que tá fazendo merda, a gente esperar que ela vai se dispor a aprender, é foda, né?
Sim, tem que constranger, né?
É, exato.
Eu sempre falei isso, de ter que incomodar, mas sei lá, o dia que tu falou me pegou meu coração, sabe? É isso, cara. Agora eu vou readotar isso pra minha vida. Me pegou muito. E é isso. A gente branca não se incomoda pelo racismo. E ver no BBB acontecer tudo que aconteceu e todo mundo sair ileso, cara, me chamarem a Aline de mami.
Porra, velho.
Brother.
Parece piada, velho, esse lance.
Uhum.
Caralho, velho. Tipo assim, Green Book purim, velho. Puta que pariu. É estereótipo, caralho. Puta que pariu.
É bizarro demais, cara. É bizarro demais. E assim, esse episódio que a gente hoje era só pra ser... A gente tá igualzinho o BBB, né? Era pra ser alienação. E não é. E a gente também era pra ser comédia, e hoje a gente tá aqui falando sobre o BBB da maneira mais política possível.
Mas eu xinguei esses porra, velho. Vocês tiraram a porra do meu entretenimento. Uhum. BBB é pra eu ligar e ver fofoca.
Uhum.
Me alienar, me divertir. Eu quero tretinha de porra, igual as tretinhas que a Alface arrumava, sacou?
Exato.
Uhum. Tipo, o que era isso, meu irmão?
E dental.
É, porra, é treta de convivência. É, porra, é um xingando o outro de filho da puta, mas, porra, sem ter que caralho. Pode até ter, assim, tipo, porra, igual o BBB 22 ou 21, sacou? Todo BBB tem racismo. Tem. Mas, porra, velho, o nível que foi esse foi absurdo.
Foi. Eu acho que o nível do racismo foi absurdo, porque tu tinha mais gente preta na casa. E eu acho que o nível de passação de pano pro racismo foi muito incômodo.
Sim.
Assim, concretizou tudo que a gente sabe em teoria, sacou? Tipo, de olhar e falar, não é possível que as pessoas não estão vendo, que elas estão aceitando, que elas estão passando pano, que elas, não é possível. Não é possível. E é possível. Tanto é possível como a Amanda saiu campeã e tá aí igual uma idiota fazendo aquela dancinha que ninguém viu na porra do BBB. Aquela dancinha nunca foi um hit. Ninguém nunca soube. Eu pelo menos nunca soube que era um passinho, sacou? Cara, a Manu Gavassi fazia uma dança lá que eu sei que era importante no BBB 20. Eu não vi o BBB 20.
Ela tinha a coreografia da Dua Lipa, eu acho.
É isso.
A dancinha da Amanda era uma dança específica?
Pois é, agora parece que sim.
Virou hit, assim. Os fãs dela gostam do jeito que ela dança.
Não virou hit.
Dela. Tanto que ela fez quando ela ganhou e tal. Agora tudo que ela aparece na internet, ela tá fazendo a dancinha.
Igual... Estão forçando um hit, que não é hit.
Eu eu confesso, e confesso, preciso confessar, inclusive, porque tá gravado lá no, na outra parte lá do, do Primeiras Impressões, que eu, em certo momento, numa das primeiras festas, notei a dancinha engraçada dela. Não era a mesma dança sempre, né? Como se ela fizesse a mesma dancinha. Ela dançava no jeito desengonçado. E o que tinha me pegado muito naquela época tinha sido ela matando no peito a lata que o Alface jogou pra ela e caindo de bunda no chão. Aquilo ali realmente foi as poucas coisas que a Amanda fez no BBB que me chamou a atenção, sacou? Mas eu também não tinha essa noção que era uma dancinha e que virou a marca dela, a dancinha engraçada, porque, sinceramente, tinha coisa muito mais interessante ali dentro do que ela não sabendo, com branco não sabendo dançar, que, porra, é inclusive regra, sacou? Essa parada do racismo que a gente tava falando lá dentro dessa galera, que acha que não é racista de jeito nenhum e tal, e quando é apontada de alguma coisa fica tipo, eu, como assim? E tal, blá, blá. Eu meio que senti essa parada assim, muito forte, quando a Domitila falou que essa, a galera do deserto achava, tá acostumada a ver pessoas como ela, palavras dela, né? Eles estão acostumados a ver pessoas como eu, é, em lugares de servir ou de entretenimento, e eu não tô aqui nem, porra, pra servir nem pra entreter ninguém.
Porra, ela brilhou muito.
Porra, só alugou um triplex na cabeça da Bruna, do Fred, da Larissa, assim, que puta que pariu.
E da Aline. Foi aí que a Aline fez a virada e foi conversar com a Sara.
Sim.
E aí
sim,
ela conversou até com a Domitila, falou, isso que você falou me chamou muito, sabe? E, pô, até tô arrepiada. Foi muito bonita a conversa da Aline com a Sara, cara.
Mas aí a Larissa voltou,
pois,
né?
Pois é, assim... É
quando
foda.
A Larissa voltou, a Aline, ela simplesmente botou todas as vendas que ela tava tirando ali nesse momento de novo e foi embora pro caminho oposto.
É isso. Pô, ela recebeu o cara de sapato na casa dela agora.
Ah, mentira.
Verdade.
Caralho, velho.
Ela falou que eu tô pronta pra ser uma jornalista do BBB, pelo visto. Eu acompanho muitos tweets. Ela recebeu, aí tem um áudio vazado dela falando que... Revoltada que a Globo botou ela pra fazer entrevista com o Nicásio e com a Domitila ao mesmo tempo. Ela tava muito chateada com isso. E assim, ela também deu uma entrevista falando que não se arrepende de nada do que fez porque ela saiu em segundo lugar.
Caralho!
Bizarro.
Não, bizarro. Caralho.
Assim, meu ponto de vista. Eu nunca fiquei falando mal da Aline no Twitter e no coisa, porque o que acontece? Eu acho que se a Aline, aquele momento ali dela com a Sarah, era o momento dela fazer a virada, sacou? Que ela tava com muita dor, ela tava sentindo aquilo tudo, ela tava perdida e ela foi conversar com a Sarah e entendeu muitas coisas. A partir do momento que ela bota, como disse o Jô, as vendas de volta, conseguir perceber o movimento que ela fez, que sim, foi de omissão, o que mais... essa palavra não machuca ela à toa, né, Chino? Uhum. Essa palavra não machuca ela à toa. Então, assim, eu acho que vai ser tão doloroso, mas tão doloroso, que talvez nesse momento ela não consiga se permitir compreender qual foi a dinâmica que ela estabeleceu ali dentro, sabe? Uhum. Porque ela cara, é pesado o rolê da Aline, né?
Porra, muito. Tanto que eu não queria que ela ganhasse por causa disso.
Pois é.
Eu acho que se ela ganhasse, ia ficar uma vitória tão amarga, sabe?
Uhum.
Que tipo assim, pô, ela ia ser campeã do BBB racista, caralho.
Sim.
Sim, pode ser.
Ela ia ser um token dos tokens.
Aham. Uhum. Tanto que, porra, teve a treta de que a Globo queria fazer um VT e... Isso é fofoca, ninguém sabe quem foi, quem recusou e tal, mas que os atores negros da Globo falaram, não, eu não vou participar disso porque...
Não me representa.
É, eu acho que isso vai... É, exato, isso vai... passar uma mensagem errada. Só que, tipo assim, que tá tudo bem, que foi muito lindo, que foi tudo maravilhoso. E não foi, porra.
Pois é, não foi, né? Não foi mesmo.
Porra, não, foi nem a edição com mais pessoas pretas acabou com duas pessoas brancas e uma pessoa omissa como, porra, como vencedora, sacou? Tipo, isso não é vitória.
Não, não é. Nem um pouco, né?
Aham.
Pelo contrário.
Que, é, tipo assim, pô, é o que tu falou, né? Acho que muita gente não vai entender aonde a Aline foi omissa. E, velho... Sim. A Sarah, tipo assim, pô, você tem que primeiro assumir que o BBB teve um claro caso de racismo, onde as pessoas pretas recebiam todos os estigmas negativos, e as pessoas brancas tinham o direito de serem universais, sabe? De serem tudo que elas podem ser em todas as suas potencialidades, que é como o racismo opera, né? Tipo, o preto é o preguiçoso, o branco ele tem preguiça, sabe?
Exato. Caralho, exato, sim.
E aí, pô, a Sarah, ela é maldosa, ela não foi, sabe? E aí, tipo, porra, a Aline, ela recebeu o feedback que estava acontecendo e ela depois ignorou. E o pior, ela somou o couro disso em determinados momentos, como foi o caso do Black.
Sim, sim.
Foi quando ela, porra, quando ela fala assim, ou o quê? Porra, é cair no estereótipo do homem negro agressivo, não tem outra justificativa.
Eu acho que ela caiu um pouco nisso também, quando ela não conseguia, porque, tipo, a Domitila, ela foi muitas coisas. Arrogante, eu acho que não.
Não.
Sabe? Eu nunca vi a Domitila arrogante. E ela achava a Domitila extremamente arrogante, sabe?
Eu acho que era tanto, por exemplo, pô, eu acho o Fred Nicásio, de fato, ele, pô, pode ser lido como arrogante, sabe?
Uhum.
Porque ele tem, porra, autoestima que só ele, basta do Blues, tem. Eu queria ter essa autoestima.
Nossa, a autoestima dele é muito, né?
É muito, sacou? Eu acho que pra muitas pessoas, de fato, passa uma arrogância. Porque vamos dizer assim, ele tem uma autoestima de um cara branco hétero, sacou? Tipo, não é nem de uma pessoa branca.
Assim, sim.
E maravilhoso que ele tenha isso. Eu acho que assim, às vezes ele de fato atropelava as pessoas. Atropelava, pô, não vou mentir, sabe? Mas, porra, a Domitila, velho. A Domitila podia ser, sei lá, vai, podia ser viajada, podia ser deslocada da realidade. Pô, mas assim, cara, toda vez que ela se posicionava, eu achava assim, caralho, ela tinha... Pô, o lance que ela falou de não servir, pô, ali ela
foi
Thundercat, meu irmão.
Foi Thundercat.
Visão além do alcance total, caralho.
Total, 100%. E tem uma coisa também, né, que eu acho que é muito... Todo mundo que a gente tá falando, eu lembro de pelo menos uma fala problemática. Todo mundo, sem exceção. Fred Alface, Bruno Marisa, não preciso nem dizer quantas... Amanda, Sapato, o elenco inteiro. Exceção, acho que é a Sara. A Sara é a única pessoa que eu acho que eu não vi fazendo nada que eu achei realmente problemático.
É, eu também não lembro nada dela. Eu acho que é a única de fato.
Pois é. E eu acho que isso é ok. Todos nós vamos viajar, né? Aí tem um limite, né? O que o Sapato e o Guimê fizeram foi demais. Eles foram expulsos, né? O Gabriel Fop também ultrapassou ali algumas linhas. Não foi expulso, mas saiu. Só que aí eu acho que é o que você falou, assim. O branco, quando não tá a fim de fazer, está com preguiça. O negro é preguiçoso, sacou? O branco ficou nervoso, ficou puto. O preto é agressivo, violento e maldoso, sacou? É como se fizesse parte da identidade da pessoa, né?
Aham, uhum. É um estigma mesmo.
Exato.
As coisas grudam em pessoas pretas, né?
É.
Qualquer ação da pessoa preta gruda.
E aí tem, eu acho que vai além ainda, né? Porque as pessoas pretas não são vistas necessariamente como indivíduos, né? É um grupo. As pessoas pretas sempre. Então são todos violentos, são todos... A Bruna é agressiva, isso não quer dizer que a Larissa é, mas se a Sara é agressiva, provavelmente a Marvila também é, porque é uma tendência do racismo também, né?
Aham. Uhum.
Eu vou te falar que uma pessoa preta pra se inscrever no BBB tem que ser muito corajosa. Pra se inscrever no BBB tem que ser muito corajosa, mas porra...
Cara, a gente... Pô, porque a gente vê isso muito com o DG. Na edição passada, sacou? Tipo assim, porra, o Arthur era o genial. E, cara, o DG era o burro.
Uhum.
Então, pô, até mesmo o Babu o Prior, sabe? Quando o Babu se priorizou ao invés do Prior, pô, ele foi burro. Sabe? Sendo que o Prior fazia isso direto.
Uhum.
Tipo, porra... Então, tipo assim, o DG errava a voto, sacou? Tipo, jogou o voto fora. Sendo, tipo assim, pô, ele tinha discutido com o Arthur, ele tinha demonstrado as razões dele, o Arthur não cedeu um milímetro, sabe?
Uhum.
Tipo, não, nem ouviu. Ou era a opinião do Arthur, ou a estratégia não daria certo. Uhum. Pô, então, peraí, sabe?
Uhum.
Será que o DG que é burro mesmo?
Sim. Nossa.
Isso rolou muito no BBB passado.
Rolou. Pra caralho.
Pô, vamos tentar buscar algo bom e divertido dessa segunda parte aí do BBB. Segunda parte não, né? Dessa meiota aí pra frente aí, que foi depois que a gente falou do primeiro, que é... Pode ser muito ruim isso que eu vou dizer, mas é a humilhação das três finalistas com todos os VTs da final.
Porra, foi lindo demais. Poético pra caralho, elas com cara de tacho. Tipo assim, caralho, a edição não é sobre mim, eu vou ganhar, tá ligado?
Uhum. Pô, assim...
Sim. Porra nenhuma, vou ganhar essa coisa.
A Amanda já bolada lá dentro já, porque ficou aparecendo os memes dela lá deitado o tempo todo e reclamando, tipo... Porra, é assim que estão me vendo lá fora, cara, como se eu não tivesse feito nada. É assim que a gente tava te vendo aqui fora, mano. Realmente foi o que você fez dentro do BBB.
É assim que você estava lá dentro.
Era assim, então, pois é, foi isso que você fez no BBB. A Bruna bolada, porque só mostrou vários VTs dela gritando. Foi o que você fez aí dentro também, Bruna. Então, porra.
Exato.
Não tem do que reclamar, cara.
É, nada daquilo ali foi uma montagem, né, gente?
Sim. Exato. A Aline ganhando como a melhor participante a não entrar na casa, enfim. Tudo, nada foi isso.
Tudo
justo.
Cara, eu vivo pra exaltar o Paulo Vieira, na moral.
O Paulo Vieira, melhor de todos os tempos.
Bom, vamos para encaminhar pro finalmente aí, pra gente enterrar esse BBB de vez aí. Vamos fazer o nosso pódio dos sonhos aqui. Quem que a gente queria que tivesse ficado aí em primeiro, segundo e terceiro? Ou que tá em primeiro, segundo e terceiro nos nossos corações, né? Porque eu tô ignorando completamente essa final aí. Cara, pra mim hoje, eu nem lembro quem eu coloquei no pódio lá no Primeiras Impressões. Eu não vou ouvir porque eu tô com vergonha. Porque naquela época eu gostava do... Falei que ia chamar o Fred Desimpedidos, a Marvila e a Bruna pra uma cerveja. Coitado de mim e da Marvila nesse bar tendo que tomar cerveja com a Bruna e com o Fred Desimpedido junto, né? Deus me livre.
Esse jogo alternativo tá sofrendo que é
verdadeiro. Pô, tá. Eu, pra mim, hoje, depois disso tudo, quem teria que ter tipo, chegado ali na final? Eu boto a Domitila em primeiro, a Sara em segundo e acho que o Alface em terceiro ali. Mesmo depois das viajadas dele, eu ainda gosto do Alface um pouco assim.
Eu acho que eu colocaria Fred em terceiro. Cara, eu acho que eu colocaria Domitila em primeiro, velho. Porque eu acho que, assim, eu gosto muito da Sara, mas eu acho que como merecedor de ganhar, eu acho que a Domitila, ela fez mais jogo, sabe?
Uhum.
Acho que ela deu mais a cara a tapa. É foda, assim, porque... É foda, eu fico dividido no segundo lugar, mas eu vou dar essa pra Domitila. Eu gosto muito da Sara, casa comigo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que... Porque, por exemplo, o Fred, eu acho que o Alface acabou jogando mais. Mas é foda que o Fred, cara, o jeito que ele entrou foi muito escroto. Tipo, qualquer coisinha, ele notou isso, que qualquer coisinha mínima que ele fizesse, ele não ia ter o direito, sabe? Então, nesse ponto, eu fico meio, sei lá, compadecido do Fred, sabe? Não consigo analisar, tipo, se o jogo dele foi melhor do que o da Alface, nesse ponto.
Uhum.
Eu acho que o Fred, ele não tinha essa margem pra arriscar tanto quanto o Alface, sabe?
Sim.
A gente tá falando do Fred Nicasso, tá, gente? Ninguém se engana.
É, não, sem pedidos, porra. A única coisa que ele tem mais que o Fred Nicasso é que se fuder.
Tem que ser impedido.
Exato. Pô, Fred impedido. Escroto do caralho. Caralho, velho. Agora eu vejo ele falando, me dá nervoso, que eu achava engraçadinho, tá ligado?
Aham.
Sim. Não, o Hans instaurou aqui em casa também. Se ele ligar nesse canal, vai dar merda.
Pô, e aí o Fred, eu acho que ele foi muito injustiçado por isso, velho. Pô, quando ele voltou, uhum, tá ligado? Caralho, ele voltando, a galera já botando a pecha dele de agressivo, os caralho, de arrogante. Sim. Não fez nada, tá ligado?
É, e ele voltou agora, bem mais na moral, né? Quando ele voltou pra casa. Justamente por causa disso, porque ele já sabia que qualquer parada que ele fizesse ali dentro, ele já ia ser massacrado.
Eu acho que o Fred ter voltado melhorou muito a imagem dele, foi muito bom pra ele.
Uhum.
Acho que ele
saiu com uma porcentagem bem menor na segunda vez do que na primeira.
Sim. Acho que foi importante a volta dele pra também, porque ele fez um... Ele ensinou muito pro Brasil sobre o que é racismo, sacou? Ele fez esse esforço aí. E aí me vem a expressão pérolas aos porcos, né? Que acontece muito, mas enfim. Só que eu sou contra ter tido essa repescagem. Eu não achei legal essa repescagem, eu achei muito escroto. Achei injusto com quem tava no programa há tanto tempo. Por mim, não teria tido repescagem. Tem algum poder? Não.
É, mas empoderou as pessoas erradas, né?
Exatamente. Pô, não faz o menor sentido ter repescagem. Porque são pessoas que já estiveram no jogo. É pior do que eu já não gosto de casa de vidro. Que a pessoa já chega lá... Porque a pessoa volta com... Como é que foi? Com muito mais vitalidade pro jogo, né?
Aham. Uhum.
Ela descansou, ela viu que algumas pessoas que ela gosta. Ela teve um respiro ali. Pô, o Fred transou pra caralho, inclusive, falou lá. E, brother, é injusto com quem tá na casa batendo cabeça lá não sei quanto tempo, cansadão, boladão, e ainda volta com informação, né? Então, eu sou contra, acho injusto.
Essa repescagem só trouxe malefícios pra quem tava, pra gente, né? Que tava na torcida ali da galera do fundo do mar, porque não só empoderou a galera do deserto, como o Fred falar pro Alface que o jogo dele tava lindo aqui fora, fez o Alface ficar perdidinho ali, querendo jogar cada vez mais sozinho e jogando no deserto, jogando no fundo do mar junto, que foi quando ele se perdeu ali no rolê.
Sim,
então foi só ladeira abaixo.
Nossa, velho, porra, o Alface, caralho. Eu não sei se foi só isso, acho que ele também se sentiu meio... meio ofuscado pelo Fred, sabe?
Ele falou isso no G-Show, que quando o Fred voltou ele ficou bolado, porque ele falou, pô, meu maior oponente voltou, e aí ele fez essas movimentações por causa disso.
Pode chorar.
Você tem razão. É doideira, né? Porque eu não tinha visto, caralho, porque faz muito sentido, né?
Sim.
E, tipo, ele tirou essa... o meu maior adversário, é que o Alface, ele ficou buscando enredo pra ele também, né?
Sim.
O pior erro dele, acho que foi isso. Ele só jogou, sacou? Ele foi, porra... Cara, isso é muito doido agora, pensando também, que tem essa questão do... Porque pra mim, por exemplo, o Arthur, ele só jogou. Eu achava o Arthur insuportável por causa disso. Uhum. Ele só jogava, sacou?
Sim.
O Arthur sem jogo não tinha nenhuma narrativa dentro do BBB. Sim. Tirando, sei lá, ai, não como pão, sacou? Porra, minha mulher...
Sim. Ai, ai, eu não gosto.
Pô, e a gente pensar isso do Alface, que o Alface não foi tão querido por isso, também é doideira, né, velho?
Sim.
Comparado com o Arthur Aguiar, pô, que só jogava essa
coisa. Sim. É. O Alface entregava, né? Além do jogo, o Alface tinha ótimos momentos, né?
Porra, sim. Era gato, né?
Sim.
Ele ser todo o privilégio de um homem gostoso.
Eu vou mudar meu pod aqui. Eu dei o prêmio pra La La Land, mas era, na verdade, pra Moonlight que eu queria dar o prêmio. Eu vou... Eu vou botar aqui a Domitila, a Sara, e eu vou botar o Fred Nicasso no lugar do Alface. O Alface pode ficar ali até o quarto lugar, mas ele fez muita merda. Eu fui lembrando aqui das jogadas dele lá com o deserto, depois que o Fred Nicasso lembrou, e realmente o quarto lugar tá bom pra ele.
Porra, ele fez muita merda, velho.
Porra,
quando ele voltou... Pô, o pior que a galera jogou isso. A Bruna falou, vem o cão arrependido. Ele, foda-se.
Uhum.
Orgulho no cu. A mulher, tipo, te chamou de maluco, caralho.
Exato.
Quantas merda pra tu, porra. Sara não te merece. Eu tô revoltado com ele também.
Ó, o meu pódio é a Domitila, a Sara. Pra mim, tanto faz quem tá em primeiro. Eu gosto muito das duas, é difícil.
Não pode roubar, cara. A gente teve aqui decisões difíceis. O Chino ficou aí também na dificuldade de colocar em primeiro lugar. Você tem que colocar em primeiro lugar.
Vai dar uma de Gabriel Santana, não.
É, exatamente.
É difícil mesmo, gente. Eu não sei.
Eu sei, ué, mas é essa dinâmica.
Então, Boninho agora, Marta. Quem que tu dá o prêmio?
Eu vou dar um prêmio pra Sara, porque ficar o tempo que ela ficou na casa sem eu conseguir lembrar de uma coisinha pra criticar ela, impecável. E exposta do jeito que ela tava, Sara é uma pessoa muito maravilhosa, assim, não conheço ninguém parecido. Sem contar a estrança dela.
Caralho, como, véi?
Né?
Meu Deus!
Caralho! A Sara merece muito o primeiro lugar, gente, só a estrança... Ela é a transista dela.
Porra, é, exatamente. Primeiro lugar, vamos dar meu pódio. Primeiro lugar é pra Sara, segundo é pra transista, o terceiro é pra Domitila. Não, o terceiro é pra consciência da Sara.
É. Nossa, muito... Eu adoro Sara.
É isso, então falamos aí sobre o BBB23. Não se esqueçam de deixar aí aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify e de seguir a gente no Instagram também, que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Eu acho muito maravilhoso. Eu acho que, cara, dançar é uma expressão, foda-se. Dança como tu quiser. Não tem que saber dançar pra dançar. Eu acho muito gostoso ver gente que não sabe dançar dançando. Não, Amanda.